barra chuchu beleza.
Você está na Jovem Pan. Welcome to the best radio station. Jovem Pan. Começa agora, Stand Up Jovem Pan. Com Maurício Meirelles e Renato Albani.
Stand Up Jovem Pan. Boa noite, senhoras e senhores, começando a segunda edição do Stand Up Jovem Pan. Eu me chamo Maurício Meirelles, aqui à minha frente está meu sócio desse projeto, Renato Albani. Tudo bem, Renato Albani?
Tudo bem, muito boa noite, Maurício. Que felicidade, já chegamos a duas edições.
Olha só, hein? Sinal que o quê? Que ainda não fracassamos.
Não fracassamos ainda.
Ainda não. A gente está com um bolão aqui que o programa vai até a quarta edição, certo?
No máximo.
Aqui, queria parabenizar aqui meu querido Bob Fernandes, que está aqui nas picapes.
Olá, tudo bem?
Bob vai estar aqui com a gente hoje. E o nosso convidado, ele é muito especial. Muito especial porque ele tem um problema mental um pouco e ao mesmo tempo...
Cara, é nosso convidado, você não pode falar assim do nosso convidado.
Mas é stand-up, é ter que zoar.
Ah, a gente é da piadinha.
O nosso convidado é ele, Vitor Sarro, senhoras.
Palmas para Vitor Sarro. Muito feliz de estar aqui, muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Renato. Eu tô apostando em 3 programas pra acabar.
Pera, cara. Mas,
Ou seja, hoje.
Não, se for 3 programas... Hoje... Próximo programa, cara.
Hoje é a segunda edição?
Hoje é a segunda edição.
Então, a segunda edição.
É, a gente não tem como acabar hoje.
Né? É verdade.
Calma. A não ser que a gente chame na próxima edição o Rafinha Basso ou o Rafael Cortez e acaba na próxima.
Aí já era.
Porque aí junta ele e o Albani, aí ferrou tudo.
Aí já era.
Você que tá escutando a gente pelas redes sociais, né? Tá no meu YouTube agora passando, ou na Jovem Pan FM. Já começa com a hashtag Stand-up Jovem Pan, que o tema de hoje é qual foi o seu maior fracasso. Vocês vão entender porque a gente vai falar de Paula Fernandes daqui a pouquinho.
Já entenderam, então.
Ela não tá mais. Ela já não tá mais juntos em Shallow Now, ela só tá Shallow Now nesse momento, né? A gente vai falar sobre isso, tem vários assuntos, a gente vai falar dos nossos maiores fracassos. E você que tá escutando a gente pela rádio, a gente queria fazer um teste. É, provavelmente você deve estar num carro, dá uma buzinada, né? Como é que é a buzinada, Renato?
Aquela buzinadinha assim, do nada você dá uma buzinada, dependendo, agora, já, pã, só pra gente entender que você tá ouvindo
a gente. É, porque o cara do lado que tá ouvindo, ele vai estar acanhado, você buzinou, ele vai falar também, vou buzinar.
Buzina, se tem alguém atravessando a faixa, vai cair.
Exato, no patinete.
Você buzina de novo.
Dica de Thiago Ventura é fazer um pam, pam, nanantã, e outro faz pam, pam.
Ótima aí, dica,
entendeu?
Também.
E a minha dica é dar uma ré, porque ia ser maravilhoso também. Quem tá escutando o stand-up Jovem Pan, dá uma ré e vai até o final da rua.
Engata uma rézinha, você pode estar assim, só engata assim, só pra acender a luz de ré.
Só pra dar assustado. Os caras fazendo isso, a gente destruindo o trânsito de São Paulo e de outras capitais. Bom, os nossos temas de hoje, a gente vai falar bastante sobre futebol feminino, a nova CNH, Paula Fernandes, os nossos maiores fracassos, mas a gente vai começar...
Lembrando que temos um super furo.
Ah!
Vamos falar.
Eu fiquei chocado quando eu ouvi, mas tô...
É, cara, a gente tem um super furo sobre o caso Neymar.
Temos um super... Ninguém tem esse furo.
Nem o Neymar teve esse furo, não pelo tem, visto.
Não tem.
Né? E olha que o Neymar teve...
A Nájila tem esse furo?
Não, ninguém tem esse furo.
A Nájila tem coisa mais nossa. De um...
Não, o Neymar não teve acesso a esse furo.
Ninguém tem acesso.
O Neymar teve acesso a todos os furos, menos esse. E esse furo é imperdível, a gente vai saber no próximo bloco, mas antes... A gente tá com o nosso convidado, que é o Vitor Sarro, que é um dos maiores comediantes do Brasil. Ele que dança nas varandas.
Sim.
Por aí, ele que
eu perdi a varanda na separação, Maurício.
Você perdeu?
Agora eu tô dançando na cozinha mesmo.
É mesmo?
Tô dançando na sala.
Live.
Pode reparar, de um ano pra cá é só vídeo na sala. Que eu perdi tudo na separação, a casa, o carro, a bebê, a live, o que você imaginar, ela me levou.
Bem-vindo, né, ao mundo da mundo real. Ô, Sarro, a gente começa geralmente o programa dando aquela homenageada. Como a gente é comediante, a gente poderia começar falando, Sarro, ele que está bombando, a gente tá cagando pra
não
isso.
Não tá.
A gente não quer ir pra isso. A gente quer pegar as histórias, queima filme dos nossos convidados, através de outros comediantes, entendeu?
História boa, todo mundo já conta. Ah, é porque eu uma vez, né?
Contar vantagem é o camarim do comedian já, né?
Exato. Vai postar aquela foto mentirosa que tá 1000 pessoas, aquelas coisas que a gente já faz. Sim. Renato Albani, fala aí.
Eu procurei amigos do Vitor Sarro pra...
Não encontramos.
E não encontramos.
É, isso é muito difícil.
A gente falava, você é
na
amigo
comédia,
do Vitor? A pessoa falava, não sou. Achamos o Murilo Couto.
Que é amigo de qualquer pessoa também.
Falou, o Sarro é seu amigo? Ele falou, não, colega. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu falei, você tem uma história pra pedir pro Sarro contar? Alguma coisa assim? Ele falou assim, aqui ó, mandou. Ele não pôde mandar áudio que ele tava lá gravando, mas ele mandou aqui, ó. Pede pro Vitor contar aquela história de quando ele brigou com um cara armado.
Esse é o nível do nosso convidado.
Cara, não existe a possibilidade na minha vida de eu brigar com um cara armado. Nada.
Não existe cara, de brigar.
É, não.
Com um cara. Já é
esse
segundo
dia,
armado?
Esse dia teve várias coisas geniais. A gente tava saindo da Kit Club.
Porra, começou bem.
Uma balada que o Luiz França comprou pra poder pegar a mulher.
Sim. E... Não, pausa. Ninguém compra balada a não ser com esse intuito.
Sim, era o Luiz França na época. E aí eu tava saindo da festa e tava um cara pendurado no carro do Luiz.
Hã?
Pendurado? O cara tava pendurado no carro do Luiz, tipo, meio que tentando roubar o carro do Luiz. E o Luiz saiu arrancando com o carro e o cara tava pendurado. Eu joguei meu carro na frente e falei, o que que tá acontecendo? Luiz França desceu do carro, falou pro cara, quer me roubar, meu irmão? Eu sou do Dake, juro pelas minhas filhas.
Ele falou isso?
Que Luiz França disse que era do Dake.
Quem não sabe o que é Dake, é aquele cantor.
Delegacia de... alguma coisa.
Fique Dake.
Não, é. Delegacia de casos
de... De crime.
De
isso.
De drogas.
Aí Dake. O cara puxou uma faca e foi pra cima do Luiz. O que que o Luiz fez? Foi pra cima do cara. Tomou a facada,
lógico,
na mão.
Né? Uma faca contra zero. Parabéns.
Foi pra cima do carro. Conclusão, tomou a facada na mão.
Aí fica a dica aí pro ouvinte não ir atrás de um cara que tem uma faca. Porque não, provavelmente
muito
você
ruim.
Vai se ferrar um pouco.
O certo vai acontecer. É.
Aí eu tava de jaqueta, eu tirei minha jaqueta, tirei minha blusa, parei na frente do cara, comecei a gingar aqui e falei pro cara, se você for homem, joga a faca fora e vem na mão.
Maravilha.
Mas peraí.
Joga a faca fora e vem na mão, meu amigo. Sabe o que o cara fez? Jogou a faca fora.
Muito bom, foi tipo pro negócio dele.
Foi ele pro falou, ego.
Foi pro ego, exato.
Duvido. Só que quando ele jogou a faca fora, eu tava do lado de um cavalete da CT. Eu quebrei e dei na cara do maluco o cavalete.
Quer dizer, peraí. Você olha, foi extremamente filha da mãe, né? Porque
o sarro não dá pra confiar nesse cara.
Não dá.
Sabe o que é o sarro? Aqueles caras que vai jogar Street Fighter, ó, sem magia, hein? Ninguém solta magia.
Aduga. O cara jogou a faca. Ele tem uma briga. Ele tem uma faca. Ele, eu falei pro cara, você falou, me joga a faca. Ele jogou, mas deu uma paulada nele.
Não, e ele tirou. Eles preocupados, né? Acho que você tirou a blusa, tirou a camisa. O cara lá e falou: espera aí um minuto, amigo. Deixa eu tirar a blusa aqui. Deixa eu tirar a camisa. Agora, se você for homem, joga essa faca.
Como se eu fosse um puta cara forte, né, cara?
Tirou a camisa.
Porque eu achei que ele poderia me puxar pelo gorro e me dar uma facada.
Mas você é daqueles caras que briga tirando camisa? Odeia essas pessoas.
É que eu vi
eu
que
sou.
O Van Damme, né, quis fazer.
É, exato.
Cara. Não, mas eu não brigo há muito tempo. A última briga que eu tive foi lá...
semana passada.
Saudade, foi, não. Faz um tempinho, até deu uma saudade mesmo, assim.
Ó,
mas faz tempo que eu não brigo.
Aliás, assim, pra quem não conhece o Vitor Sarro, o Sarro é muito amigo da Anitta.
Ah, não, eu briguei no Hilários outro dia.
Isso, conta, pai. Lembrou de uma briga
isso,
de
ontem. Do Hilários, o cara saiu, foi tirar uma foto, eu tava tirando foto, aí ele falou, não abraça a minha mulher. Nunca uma mulher gostosa.
Para,
nunca.
O cara vai te bater
nunca,
só de você tá falando isso.
Nunca, é sempre uma mulher horrível.
Não, e o cara quer defender.
Não abraça a minha mulher, hein.
É tipo, cara,
a gente
chevette.
nem quer abraçar tua mulher, fica tranquilo. E aí o
cara... Não, os caras falam mesmo, vai tirar foto aí, tá, o casal, o cara
é sempre fala, isso.
Você cuidado aí, cuidado, você
que puta mulher ruim. As mulheres ruim, nunca é mulher boa. Aí o cara começou, não abraça minha mulher. Eu falei, irmão, já falou 3 vezes, eu não quero tua mulher, fica tranquilo. Ele falou, se abraçar a mulher, eu vou te dar um soco. Aí ele falou, então quero ver se você me dá um soco. Eu falei, se você chegar bem pertinho, eu vou te dar um soco. Aí ele chegou, aí eu dei o soco. Bacana, aí o Michel Matos ficou desesperado.
Outro comediante. Esse é o artista nosso. Brasileiro. O cara vai lá tirar foto, ele fala, vou te dar um soco, o cara duvida, ele, então toma.
Igual o Neymar fez lá no cara do...
Muito legal, agora a gente entende por que Vitor Sarro não tem tantos amigos pra gente pedir histórias, porque ele bate com cavaletes por aí.
Sou um pouco pessoas, agressivo,
é uma confesso. Pessoa agressiva, é um comediante que provavelmente se o cara não ri,
mas
né,
pelo menos
por
ele,
bem ele ri por
ele
mal.
Ele promete, ele faz, ele falou, vou te dar um soco, cara, falou, duvido, ele fala, não seja por
é que isso. Eu sou bom de punch, né, já que esse programa é stand-up, ó.
Muito bacana.
No punch eu sou bom.
Bom... Esse daí era só um breve relato da história de Vitor Sarro. Ele é muito conhecido por isso, por piadas não, por bater em pessoas. Esse é o nosso convidado.
E Axé, por favor, e respeite.
Não, e Sarro, daqui a pouquinho, vai estar em Dance em Brasil.
Nossa, eu não posso divulgar, eu não falei nada, hein, Brasil.
E mais do que isso, Sarro é amigo de Anitta.
Muito amigo.
Então a gente tem um furo sensacional daqui a pouquinho envolvendo Neymar e Anitta. E a gente vai contar
Neymar,
no próximo
Anitta,
bloco.
Neymar, Anitta, Pedro Scooby.
E Medina.
No próximo bloco, este furo. A gente volta depois desta bela canção.
Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
stand-up Jovem Pan.
Estamos de volta aqui, stand-up Jovem Pan, comigo Maurício Meirelles, Renato Albani, o nosso convidado porradeiro, Vitor Sarro.
Opa!
Tudo bem, Sarro?
Tudo ótimo, cara.
Legal? Já estamos aqui com 10 minutos de programa, Sarro ainda não bateu em ninguém. Obrigado.
Tô feliz, tô medicado.
Já tá medicado?
Tô medicado.
Temos a bomba. É agora a bomba ou não?
A gente tem uma bomba, mas quer falar já?
Não, você que... Você acha?
Não, eu acho falar. Perigoso. O horário pelo não, horário é perigoso.
Jornal Nacional tá acontecendo, acho que essa bomba lá. A gente tem uma bomba sim. Envolvendo Anitta e caso Neymar. Anitta, amiga de Sarro, Neymar, amigo de Albani. A gente juntou os dois num combo de amizade sim, e intriga, certo?
Certo.
Bom, mas antes de falar disso, vamos falar das notícias da semana, que a gente tem aqui umas premissas que a gente queria bater um papo. Que a gente
semana
queria...
movimentada.
Muito movimentada, mais movimentada que o caso Neymar com a querida Nájila. Aliás, eu queria falar sobre o negócio do caso Neymar, uma coisa que eu queria falar que... Você acha que o Neymar hoje escreveria aquela frase saudade daquilo que a gente não viveu depois de tudo
acho que
ele viveu?
Que não, né?
Acho temos que pensar muito antes de falar essa frase.
Eita, essa frase, né? Ela...
Gastou a passar, eu não mando nem Uber, hein?
Pô, ela gastou... Pô, o cara gastou tudo e ainda tomou o tapa na cara.
Maluco.
Sensacional. É amigo.
Já que o assunto é futebol, vamos falar do futebol feminino. A seleção brasileira de futebol feminino estreou na Copa do Mundo no último domingo, 9, né? Agora na França, e venceu o time jamaicano com goleada de 3-0. 3 gols da atacante Cristiane, que brilhou em campo e garantiu a vitória da seleção na partida.
Ela joga no Corinthians, roubou a cena.
A Cristiane?
É.
Ah, você fez a piada que roubou a cena porque é corintiana, sabe?
É
isso? Você quer tomar mais porrada, bater?
Que não, que eu sou corintiano também.
Ah, entendi. Não, todo mundo
mas tá... aí pode, né? Aí beleza,
aí tá liberado. Certo,
tá liberado.
Tipo agora, vai, Marçal.
Agora vai eu. Para de falar isso, cara.
O que eu acho legal é que tá todo mundo acompanhando a Copa do Mundo Feminina.
É a primeira Copa do Mundo Feminina televisionada
na história da TV.
Em TV aberta.
Isso merecia acontecer em algum momento.
Claro.
Sim, só que o que eu tô achando errado é que tá todo mundo fingindo que tá acompanhando. Porque se você não fala que você tá acompanhando o campeonato feminino, você automaticamente é machista.
É verdade.
O que, que você fez esse domingo? Ah, cara, fui sair. Ô, porco, opressor, mas... Não, cara, tô cuidando do meu filho. Filho, tem que ser filha, tá todo mundo meio...
Tem até as minas que nem gostam de futebol. Filho. Nem gosta de futebol e tá assistindo também pra falar quem tem. Ah, a grama é verde. Não,
mas é isso, nós estamos obrigados a ver essa Copa. Porque, se fosse a masculina, tava no bar bebendo. Essa é a parte boa, a gente pode beber no jogo da feminina.
Sim, mas
alguém vem reclamar e fala, pô, tá passando aí.
Cara, mas é a primeira vez na história.
Rússia e Japão feminino, tem que ficar bêbado.
Tem que ficar bêbado. Tem uma boa coisa. Não, dobrou a quantidade de bebida, na masculina e na feminina.
Sim,
né? A cerveja ali, estou muito feliz. Agora, o que eu vejo, que eu acho curioso, é a primeira vez que eu vejo mulher obrigando o homem a assistir futebol. Tá sim.
É verdade.
Domingo, isso. Vai assistir futebol, pega uma cerveja. Piranho, já tá no outro nível. O bagulho inverteu.
Você sabe o que é um impedimento? Você não sabe.
As mulheres tão bravas, velho.
Tão bravas.
Não, e... O cara passa na frente da TV, a mulher sai na frente da TV, pô! Pega a cerveja agora pra mim, obrigando os caras.
Tá obrigando. Só que assim, uma coisa que eu percebi é que você não pode torcer igual. Assim, eu vou falar, eu gosto do futebol feminino. Eu acho que o futebol feminino brasileiro, ele é muito bom. Não sei se vocês concordam. O
futebol tá no alto
nível. Sarro não concorda tanto. Mas o futebol feminino brasileiro, ele sempre chega bem em competições. Não sei se a Bob acompanha. Sim, a Marta, a melhor do mundo e tal. Só que eu descobri, eu acho que por que a gente não consegue torcer tanto. Porque nos tempos de hoje, de feminismo e caramba, você não consegue torcer igual. Você torce futebol masculino porque você tá com uma várias... Você não pode chegar, a Cristiane perdeu um pênalti, você não pode falar, ah, vagabundo!
Não pode.
É
não
muito
pode,
errado não você pode, falar isso.
Não pode. Os caras a gente arrebenta, as mulheres não pode.
Entendeu? Com um cara jogando, você fala, é seu bosta, mulher, isso
Neymar,
mesmo.
Neymar, cai, essa formiga sai com prostituta, não
exato,
tem
isso. Não pode falar isso, você não pode. Forminha, gordofóbico.
Sabe assim? Não pode.
Fica uma situação meio errada.
Tá chamando ela de gorda, forminha?
Exato. E aí o que eu percebi com esse assunto todo é que as pessoas elas estão torcendo, mas muito coxinha.
É, não, a mulher perde o pênalti e fala, poxa.
É. Exato, a mulher perde o pênalti, você queria falar, o desgraçado, você fala, nossa, que peninha de galinha.
Errou porque quis.
Mas é uma guerreira mesmo.
Chutou a bola na trave porque o lugar da bola é onde ela quiser.
É isso que aconteceu.
É isso que deu.
E você quer torcer.
É, mas você fica
nessa resposta. Isso. É tipo isso. Não, sabe o que aconteceu, velho? Eu sou apaixonado por futebol. Eu quero xingar ao mesmo tempo. Só que o pessoal no Twitter tá tratando. Mano, essas jogadoras, a Marta é a melhor do mundo há muito tempo.
Não, ela é a maior da história.
Elas são profissionais. A Cristiane joga bola pra cacete. Só que a galera tá tratando essas meninas igual retardada.
É.
Nossa, Parabéns, guerreira empoderada. Chutou a bola no gol. Tá meio assim.
Mas ela tá com o escudo jogando.
É, que linha de impedimento. Elas acertaram na mosca. Sabe assim,
nossa,
tipo...
Nossa, que incrível. Elas fizeram um passe correto. Falou, não.
É. Não, mano.
Não. Isso é futebol.
É irmão. Futebol. Ela tem
é que Copa ser... do Mundo.
Tem que xingar.
É, tem que xingar. Mas, cara, isso é muito doido. Porque lembra quando o Bernardinho era técnico da seleção de vôlei?
Sim.
Ele xingava as minas, igual ele xingava os caras. Aí tiraram ele. Aí deram uma afastada no Bernardinho, né?
Tiraram ele. Você ia falar, viu? É assim que tem que ser. É. O Bernardinho chegou, aí tiraram ele.
Aí afastaram o Bernardinho.
Botaram o Haddad. É.
Vou colocar uma trilha aqui em homenagem às minas da Jamaica. Original lá da Jamaica.
Ah, muito boa. Porque a trilha não saiu aqui pra mim.
Não, mas.
Eu acho que você aí tá na Jamaica, Bob. Porque a trilha não veio pra mim, não. Agora vem.
Agora
vem. Tomou 3-0.
A filha do Bob Marley joga no time da Jamaica, você sabia disso?
Não vi, ela é ponta, né?
Grande filha.
Pô, mas tá queimado, hein?
Ou ela podia ser Beck.
Exato. As piadas mais óbvias. Só que a gente não pode fazer as piadas óbvias, né?
Não pode.
A galera fica brava.
Dia do stand-up. Troca, brincadeira.
Não, sabe o que eu senti? Tipo assim, eu acho que a gente tem que... Eu acho que pras minas crescer no futebol, a torcida... Mulheres, deixe os homens... E homens, deixa as mulheres, todo mundo livre pra torcer igual. Não quer igualdade?
Igual, é igual.
Eu tenho que torcer igual. Talvez eu mudaria, não falaria assim, mete a mão na cara dessa jamaicana, porque isso é agressão, dá ruim. Mas poderia ser tipo assim, em vez. Aí, ô, filha. Sei lá, filha do machista, opressor que te abandonou com 13 anos, sei lá. Tem que ter um xingamento mais pro momento.
Eu conheci minha mulher
lesbiquinha, lesbiquinha.
Lesbiquinha. É cola velcro.
Porque chama os caras, né?
Xinga assim. Eu conheci minha mulher no estádio, no jogo do Corinthians. Ela tava na cadeirinha do lado, aí eu fui lá, entre um gol e outro, dei uma olhada e...
Mas era futebol feminino?
Não, masculino.
Então, machista?
Machista,
velho. É, machista.
Machista. Pra você xingar assim, entrou de sapatênis. Sabe assim? Salto alto dos caras.
É, não, tem que pegar pesa. E outra, o Brasil ganhou 3-0, todo mundo, nossa, são nossas guerreiras. São nossas guerreiras. Mas ninguém falou que a Keta, ele jogou mal demais. Essa menina
tem que sair. Essa é uma avenida atrás dela.
A formiga tá achando que é o Cafu, quer jogar até os 38. Não dá também.
Não, ela tem 42.
Não, deixa não a pode. Gente cornetar. Mano, as minas são tão espertas que elas botaram um técnico homem pra gente xingar ele.
Xingar o cara. Não, mas brincadeiras à parte, a gente cara, fala muito, muito aí, se fala de machismo. Claro que isso aqui é uma grande piada. A gente não acha que essas meninas. A gente não é nem machista, nem de perto. E essas meninas jogam muito bem, jogam até. Parecem até homens.
Não, para.
Eu achei que o Sarro tava fazendo isso pra ganhar um mexer no final.
Super não, discurso não. Pra fazer essa piada. É. Mas é isso, eu acho que elas botaram o vadão de técnico, porque pra se der merda, elas falam, ó, o técnico aí.
Tinha que ser homem, né?
Tinha que ser esse, maluco.
Esse bosta. Tem aí. Que botar a Glenda Kozlovski pra ser técnico. Eu quero assim, se é pra ser mulher, tem que botar tudo mulher em tudo.
Na ração mulher.
Tira o Galvão.
Tira o Galvão.
Tira que seria mundo. A narradora?
A Glenda técnica
e narradora. Gentil.
A Glenda técnica, narradora e comentarista. Isso. Tinha que chamar um comentarista, uma comentarista que não sabe de nada, tipo o Casagrande. Tinha que chamar essa mina pra falar umas
bobagens. Ana Maria
pra comentar. Ana Maria pra comentar o Louro José, tinha que ser uma loura, José. Tinha que ser uma loura Maria.
Tinha que ter a galera assim, mano.
Tem que ser assim, né?
Tem que mudar.
Não, em breve o UFC também só de mulher. A gente tem que começar a fazer essas paradas, mas tem que fazer
mulher igual. Mulher tira onda, aquela Leoa, aquela cigana, aquela Chris Borg.
Exatamente.
A cigana é muito cigana bom, né? Ler a mão de alguém antes.
Pela cara, cigana, ela pega a mão da minha e fala, vai perder.
Ela toma um tapa na cara e ela lê a mão.
Ela lê a mão da minha.
A seleção volta aos campos na quinta-feira, dia 13, às 13 horas, no horário de Brasília, pra enfrentar a Austrália. A Austrália é uma das favoritas, inclusive.
Aí, a Austrália tá certa. Feminino, Austrália, tá vendo? É. Isso é um país feminino.
Entendi, exato.
Brasil é meio Brasil bissexual, machista. Que é Brasil, com L, termina com...
Mas tem algum país que termina com O?
México, tem?
México
machista.
Vários.
México
bom, machista.
Próxima notícia que a gente
mencionou
aqui.
Peru machista.
Essa notícia é maravilhosa. Que foi o seguinte: Luan Santana.
Essa notícia é maravilhosa.
Essa notícia é maravilhosa. Luan Santana desiste de Shallow Now. Quem não tá aqui no Brasil.
Por favor, fala de novo a notícia.
Luan Santana desiste de Shallow Now. Parece que é o bagulho da NASA, né? É uma música só.
Cara, Luan Santana parece que desistiram do super projeto.
Exato.
A NASA, cadela Laika assume Bonner, do lugar, né?
Tipo. William Bonner dessa notícia. A NASA acaba de anunciar que o projeto Shallow Now não vai mais.
Imagina, eu queria muito que o Jornal Nacional tivesse... Luan Santana desiste de Shallow Now.
Ai,
o cantor... É está...
isso,
enfim, é o Shallow Now em DVD, deixando claro. Porque Shallow Now versão 1, ele já fez. Ele já gravou.
Deve ter dado um ruim.
Deve ter dado um ruim. Ele não deve saber falar inglês. Aí ele gravou e depois alguém falou, cara, sabe o que significa isso?
Shallow Now, que
shallow
você botou
now.
Juntos e Shallow
Juntos now. E Raso Agora, você sabe o que é isso?
É raso.
Juntos
é
raso e Raso Agora.
Não, e a Paula fez um vídeo hoje, tá no IGTV dela, no Instagram, a Paula Fernandes 7, se eu não me engano, o Instagram dela.
Não, é arroba Paula Fernandes.
Arroba Paula Fernandes, é. Né? Tá lá no Instagram dela, que ela, bicho, claramente emocionada, assim, um cara de choro, falando disso, que o Luan Santana... Ele acabou por alguns motivos de, acredito eu, bom senso. Ele não, tô brincando. Ele não vai mais gravar o DVD. Mas sabe o que eu acho que aconteceu? O Luan, a Paula, pô, Paula Fernandes, uma menina legal, bonita, né? Cantora, artista brasileira, incrível.
Completa.
Completa, chegou pro Luan, falou, Luan, vamos gravar a música. Ele, Paulo, não quero nem saber, vamos gravar,
calma,
gravar.
Calma, não acho que nem quero saber. É tipo, o Luan pensou, qual o favor que eu tô devendo pra Paula Fernandes? Que eu preciso gravar
gravadora,
isso.
Gravadora, puta,
quando
que
ele
trabalho.
Viu a música, ele já deu uma chateada, falou, é essa aqui? Tá, vamos, vai gravar, beleza.
Vai bombar.
Vai lá, tá bom, vamos aí, Paula, sei lá.
Ela falou que escreveu a música em uma hora.
Eu sou o Luan. Gravou. A música saiu, ela falou, Luan, agora nós vamos fazer o DVD. Aí o Luan, mano, como é que eu vou negar isso agora?
Tem que botar meu rosto.
Fez uma reunião com os assessores, falando, a Paula me ligando. Ela ligando e ele falando, ó, a Paula aqui, pelo amor de Deus, gente.
Só um tique azul. Toda hora, a Paula mandando mensagem. Pô, Luan, trocou de telefone.
Pô, a Paula tá chata pra cacete. Como é que nós vamos fazer isso aqui, cara? O que que nós vamos arrumar, gente?
Sorocaba, tem como você falar que a gente vai fazer um show em Milão? Que dia? Pera aí, Paula, que dia que é a gravação? Então...
marcar um show nesse dia, pelo amor de Deus.
Eu acho muito triste, cara. Eu acho muito triste isso. Luan não tinha que ter abandonado Paula Fernandes.
Sim.
Eu acho um absurdo que Luan foi muito ajudado na vida por Paula Fernandes.
Como?
É o Meteoro da Paixão. Ela ajudou a escrever.
Nossa, então a gente... você tá criando uma intriga, Sarro?
Ah, então você tá querendo dizer que tem uma briga aí que ele... ele tinha essa dívida?
Então, talvez foi isso. Que... o Luan Santana tinha essa dívida, fechar lá ou não, e falou, agora acabou o Meteoro.
Acabou o Meteoro.
Chega, chega. Matou essa discussão.
Ela escreveu o Meteoro?
Não, eu só tô lançando a polêmica pra
concluir. Ah, não existe. Não existe isso, cara. O povo estava nas ruas.
A galera na rua gritando.
Domingo, dia 13. Uou,
volta, Shallow Now.
Não, e que é engraçado que ela falou assim, né? Tadinha, ela tá... eu fiquei com dó da Paula Fernandes.
Fiquei, coitada. Porque
ela já tem cara um pouco de choro. Ali ela tava, mano, pesado.
E
assim.
A data tá aí. Tipo,
aí, ó. Olha o vídeo aí, olha lá. E ela fala... meus fãs serão meus Bradley Cooper. Não sei falar inglês.
Mas... ela também não, porque ela não traduziu o Shallow.
Mas ela falou que os fãs vão ser o Bradley... claro, periga.
Ela falou é o seguinte, porque o Bradley Cooper morreu no filme. Tem isso também, né? Tem que ver então, isso.
Você não pode dar esse tipo de spoiler.
Ah, tá.
Eu acho que ele morreu.
O Capitão América também.
Não, acho que ele morreu.
Jesus, eu acho que morreu naquele lá do Paixão de Cristo.
Da Bíblia, morreu.
Aí ela fala isso, fala, eu fiquei pensando em quem eu iria chamar pra substituir o Luan. E eu tenho um batalhão de fãs, palavras dela. E eu decidi que vocês serão o meu Bradley Cooper nessa música.
É difícil falar o nome desse
desgraçado. E aí, sabe o que eu fiquei pensando? O Luan era o Bradley Cooper dela. E desistiu. Aí ela botou na plateia, falou, meu público vai ser meu Bradley Cooper. Os caras falaram, não, então não vou não.
Não, né?
No DVD dela não vai ninguém.
Vai ninguém,
velho. Os caras não. Se fosse pra assistir, eu ia. Mas cantar Shallow Now, não.
Vai parecer que... Deus. Aliás, peraí. Nem tudo é problema, porque assim, o stand-up Jovem Pan, a gente não só faz piada, né, Renato? Aqui, porque não, porque é piada, humor, chega, a gente tem que construir um país melhor.
Esse humor Shallow Now, esse humor raso agora.
A gente, exato, esse humor Shallow Now acabou a partir de agora. A gente tá querendo construir, na verdade, soluções pros problemas que a gente tem. E a gente descobriu que a semana passada o Neymar tava com aquele problema, a gente descobriu maneiras de evitar aquele problema. Esse vídeo que bombou na internet, aí minha família repassou pra mim umas 4 vezes, e só eles também.
Estourado.
Estourou entre minha família, e a gente descobriu uma solução pra ajudar Paula Fernandes. E a gente precisa de você de casa que está nos escutando, ou você do Uber ou do táxi.
Que aqui a gente faz piada, mas a gente ajuda também.
Seguinte, Sarro. Tem um cara chamado Gabriel Smanioto.
Ah, eu vi esse maluco.
Você viu esse maluco?
Sim.
Maravilhoso.
A gente tem um trecho desse vídeo, Alan. Mostra aí pra gente, se a gente puder. Olha só.
Olha só.
O que que acontece? Esse é o público do cara. Ele tocou...
parece muito o Virada Cultural do Risadaria.
Parece. Não, porque tem mais craqueiro o Virada Cultural.
Esse cara no maior... olha só, na maior...
humildade.
Bom humor.
Bom humor, simplicidade. Esse maluco tocou... apenas sexta, pro pai e pra mãe dele. É essa galera que tava no show.
O pai dele, ele fala só, meu pai, minha mãe e os bombeiros.
Aí tá aí. Ele canta legal, cara.
E duas pessoas indo embora. Eu não sei se vocês repararam, os pais estão na plateia sentados.
Tem mais gente no
mas
palco.
Mas tem duas pessoas indo embora na cara dele.
Sim.
Ah, cara, chega.
O baixista falou, não vou ficar.
É, chega.
Esse nível, assim.
Não. Luan Santana falou, chega.
Obrigado. O baixista falou, não preciso. Sério. Não tô nem recebendo pra isso. Valeu, Alan. Tá de boa. Vou explicar qual que é a ideia.
E esse cara, aí agora, ele abriu o show do Fernando Sorocaba.
Não, porque Marília... muita gente viu essa cena dele.
É, estourou
deu
esse
uma, deu um valor pro moleque. Falou, cara, Marília Mendonça, Tata Werneck, o Fernando Sorocaba chamou ele pra abrir o show.
Já tá com mais de 600 mil seguidores no Instagram.
Ou seja, o fracasso é a fórmula do sucesso.
Fórmula do sucesso é fracassar.
E a gente pensou numa ideia.
O que que a gente pensou?
A Paula Fernandes tá sozinha.
O Bradley Cooper dela desistiu.
Certo? A Lady Gaga nem conhece a versão.
Não. Lady Gaga deve ter ficado muito feliz que o Luan Santana vazou.
Não, na hora que ela vê, ela vai voltar a vestir roupa de carne.
Exato. Ela... A ideia aguentar. É o seguinte. A gente gostaria, primeiro, que esse vídeo chegasse em Paula Fernandes. Caso isso não acontecesse, porque ela tá com a agenda muito ocupada, todo mundo poderia ir no Instagram da arroba Paula Fernandes.
Agora.
Agora. E falar, Paula Fernandes. Chama Gabriel.
Arroba
Gabriel Ismanioto com dois T's.
S mudo Ismanioto com dois T's.
Pra fazer o Juntos e Xelonau.
Vai nesse vídeo, nesse GTV dela, dá pra comentar, né? Nesse GTV.
Dá, dá.
Nesse GTV, comenta. Paula, chama arroba Gabriel Ismanioto.
Por quê, cara? Porque o cara tá sozinho. Vai ser bom pra ela. Porque, tipo, porra, ela pegou o cara que tava, mano, tristão. Ela tá tristona, eles ficam juntos e Xelonau.
Não, ela tá sozinha em Xelonau e ele tá sozinho.
E Xelonau.
Como que é o dele? Ismanioto.
Ismanioto.
Gabriel Ismanioto.
Chama ele pra dançar na tua varanda, Sarro.
E aí imagina, essa música vai estourar. Vai no Fantástico. E o Luan Santana vai ficar arrependido, assim como o Will Smith, de ter negado fazer Matrix.
Sensacional. Essa é a ideia... de hoje. E pra terminar, não, eu acho que eu ia contar aquela história, mas vou deixar pro próximo bloco.
Não furo. Dá tempo agora?
Não, vamos falar do seguinte. Nova CNH, dá pra falar rapidinho?
Dá pra falar.
Sabe por que dá pra falar rapidinho? Porque é bizarro. A gente não quer fazer. Então, já tem os caras do Bolsonaro, já estão quebrando o dedo aqui no teclado. Lamentável, essas coisas. Tem um projeto de lei novo, entregue pelo presidente Jair Bolsonaro, que tá trazendo uma mudança na CNH. Sim. Basicamente, o texto ele aumenta de 20 para 40 o limite de pontos de habilitação. Né, na habilitação que o motorista pode ter e tal, período de um ano, e também acaba a obrigatoriedade perante a multa da cadeirinha e gerou uma...
Isso é incrível. Lembrando que muita gente acabou a obrigatoriedade, muita gente tava falando como se tivesse sido proibido, tipo, não é que você pode usar a cadeirinha,
só que se você não usar... Eu aumentava pra 60!
Se você não usar, você não vai ser multado mais.
É, eu acho que assim...
A gente não vai discutir aqui se isso tá certo ou tá errado. Não,
a gente só... Eu acho que tem um... Assim, existe motivos pela qual você pode e deve usar uma cadeirinha. A gente vai falar aqui uns motivos pela qual você pode usar. Eu acho que o motivo principal é o crânio do seu filho é muito frágil.
É um bom...
Então é importante ter uma cadeirinha. Excelente.
Então, mas não é bom pra ele aprender também a não ficar pulando dentro do carro?
Pra morrer pra aprender?
Não, é machucar.
Ah, tá, entendi.
Porque criança é bom, mas dura muito, Maurício.
Eu sei, Sarro.
As crianças hoje em dia estão durando demais.
É muito complicado você estar dirigindo e ver uma perna de uma criança no seu pescoço quando
você está dirigindo. Então, mas se ela estivesse quietinha lá atrás, ela caía no banquinho ali.
Mas eu não tenho filho, acho. Não tem. Não tenho. Mas eu acho importante... Eu vou comprar uma cadeirinha, sabe por quê? Porque você sai de carro, vai pegar uma gata. Quando ela entra, fala, cadeirinha, você tem filho? Eu falo, tenho, entra, ela te acha mais fofinho.
E a mesma coisa ela também... Até o primeiro
cagar no sofá da casa dela.
Exato. E da mesma forma, ela também deve pensar, tipo, se ela tem uma cadeirinha, o cara olha e fala, pô, ela é séria.
Ela
tem filho. Se o cara ficar... Não que ela é séria porque ela tem filho, mas o cara pensa duas vezes.
É muito ruim ter comediante, ter que pensar se tá falando coisa errada, né?
É, qualquer coisa eu falo, Lula livre. Quando eu falo merda, eu falo Lula livre, que a galera fala, não, ele é da esquerda. Aí a galera topa.
A cadeirinha também não deveria ser só pra criança, devia ser maior, devia ter outras cadeirinhas para os seus amigos bebaço que você vai carregar no seu carro, os caras ficam, você tá dirigindo e fica, tapa na cabeça, grita, amarra o maluco ali atrás pra levar ele pra casa, irmão. É uma paz.
Sabe o que é o principal de pra cadeirinha? Evita carona, mano. Tem três caras.
Isso é muito bom.
Puta, não tem lugar, velho.
Eu tô com três cadeirinhas. Uma filha.
É, põe três cadeirinhas. Tem o trigênio. Cara,
eu juro, isso foi em Salvador. Eu pedi um Uber, chegou um Uber com uma cadeirinha atrás. E eu tava em quatro pessoas. Aí eu falei, moço, essa cadeirinha... Ele falou, é pra caso vocês tiverem uma criança aí. Eu falei, não, mentira. O cara não meteu essa.
É sério que ele meteu essa?
Eu juro por Deus.
Aí você falou, peraí que eu vou fazer. Flau!
Mas a cadeirinha é um saco. Ninguém sabe colocar. Sabe colocar, cara? Tipo, amarrar o cinto.
Cara, certinho. Se eu soubesse colocar cadeirinha, eu saberia ter colocado camisinha pra não ter que precisar colocar pois cadeirinha.
Pois é, eu também tô nessa, mano. Mas é muito... Eu sou a favor de aumentar a pontuação da carta, sim, porque eu perdi a minha, tô há 2 anos punido.
Então você quer pegar o retroativo, galera?
Eu quero pegar o retroativo.
Tava no 35 aqui.
quero poder dirigir de novo.
Bom, a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco com os maiores fracassos de Vitor Sarro, Renato Albani. Boa. E meus fracassos. Afinal, hoje o tema é fracasso. Mande pra gente no hashtag StandupJovemPan quais são os seus maiores fracassos. A gente vai ler no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta.
Boa. Stand Up Jovem Pan. Stand Up Jovem Pan.
Estamos de volta com uma errata. Essa é a graça do programa ao vivo, Renato Albani. Até que fim estamos ao vivo para todo o Brasil, Stand Up Jovem Pan. Eu, Maurício Meirelles, Renato Albani, nosso convidado é Vitor Sarro, que já não vai mais participar do próximo programa, porque ele falou uma grande groselha aqui. A gente estava discutindo e debatendo o tema futebol feminino e ele falou que Cristiane é corintiana e, na verdade, ela é São Paulina, Vitor.
Não, eu falei que ela torce pro Corinthians, mas ela deve jogar no São Paulo.
Você foi preconceituoso, homofóbico, porco e machista.
Ah...
Deixando claro isso.
Então, cara, aproveitar e pedir desculpa aí pra toda a torcida do Corinthians.
Que tá escutando a gente, a torcida inteira tá escutando a gente. Afinal, eles não têm TV. A rádio ainda...
Olha o preconceito.
Não, não tem TV. Eu ia falar outra coisa.
Não tem quatro dentes na boca, os do Siso. Eu acho errado.
Sacanagem. Eu posso falar, piada com o corintiano e São Paulino, a gente vai perder a concessão aqui do programa.
Aí daqui a pouco vai ficar fazendo piada de que... A pessoa que mais pega a mulher de São Paulo é a Cristiane.
Né? Começa a ver essas piadas. Eu particularmente... Mas
isso no funk foi verdade, sabia? No funk, tipo, a Ludmilla tá pegando mulher, a Anitta pega mulher, a MC Rebeca pega mulher, a única pessoa que pega homem é o Nego do Borel. Tá lá.
Cacete,
é a única pessoa que tá pegando homem.
Sabe por causa que eu não gosto do Corinthians ganhar, às vezes? Nada contra, nem piadinha. Porque eu acho que a buzina do Chevette é muito chata. Então, assim... só por isso, é por uma questão de eu querer dormir até mais
abraço,
tarde.
Abraço, Patrick Maia.
É mais ou menos isso.
É o pessoal buzinando na rua. Fala aí, Albani, você queria falar um negócio.
Poxa, a gente tava discutindo aqui, falou, o Luan Santana, ele, né, no bloco passado, a gente tava falando que ele acabou negando a participação no DVD, de forma acertada, ao meu ver.
Foram nove empresários, foi só o Luan Santana.
Luan Santana. E a gente ficou pensando aqui, o que mais... né, o Luan Santana negaria se chegasse nele as propostas.
Uma areia. Porra, tem uma areia turbo, não?
Valeu. Um programa com o mal, porque acaba. Ele jamais iria aceitar fazer isso.
Programa com
o
mal é bom.
Ó, ir pra Paris com o Neymar, eu acho que ele negaria.
Não dá pra ir mais.
Paleteria mexicana, abriu uma
nova. Deixa pro Gil Cebola, né?
Abriu a paleteria
mexicana. Jogar no São Paulo. Luan, vamos jogar no São
paleteria
Paulo.
Paleteria é muito ruim, né, cara?
Eu tenho uma boa, cara. Ser padrinho do Carlinhos Maia.
Eu acho que ele negaria. Isso aí é mais fácil de fazer o Xelão não.
Ser cupido do Léo Santana, né?
Bom,
dá certo uma.
Bom, sensacional. O seguinte, a gente falou no último bloco aqui sobre os fracassos.
Temos, desculpa, Maurício, te interromper.
Uma bomba, né?
Temos que uma bomba pra falar.
Olha, eu vou dar um conselho. Eu guardaria pra daqui a pouco a bomba. Que é muito boa mesmo, cara.
É uma grande bomba.
Não, quando eu vi, eu fiquei chocado.
Sobre o caso Neymar.
Bizarro.
A galera de casa.
Todo mundo.
Eu odeio a galera de casa. A galera não tá em casa. A galera tá transitando. Tá, não tem, as pessoas não se juntam na frente do rádio com um cachorro. Não tem mais isso. Há muito tempo. Isso daí desde a época que o Bob tinha 7 anos, né, Bob?
Faz tempo, hein?
Faz tempo. Nossa, tá quantos anos de rádio já, Bob?
30 e esqueceu, alguma hein? Coisa.
Sensacional. Na época que a rádio dava audiência. Agora é o seguinte, a gente pediu... Fala aí, Falbani.
Temos
fala
que
aí.
Mandar um abraço pro pessoal que tá ouvindo a gente diretamente do Japão.
Não, eles estão escutando a gente amanhã. Olha isso.
Olha a que ponto a tecnologia chegou.
A gente tá lá no futuro já.
Deve ser porque a gente falou do Luiz França.
Exato. Bumbum Japão. Japonês. Pessoal do Japão, aí um grande abraço pra vocês. Bom trabalho. É assim que a gente tem que falar, porque os caras estão acordando agora. Sensacional. Beth, nossa querida Beth Moreno, redatora desse programa, uma das mulheres mais sexys dessa sala agora. Beth, a gente pediu pro pessoal mandar os maiores fracassos, a gente vai contar os nossos maiores fracassos aqui. Qual que o pessoal escreveu que você achou legal?
Então, Mal, o Davi Paz no Twitter, Davi Paz.
Sim.
Sou pós-doutorado em fracasso. Me matriculei em 5 universidades diferentes desde 2010 e nunca passei do primeiro semestre.
Isso daí chama-se ignorância, talvez, né? Não é fracasso, né?
Eu fiz Divertix, é um né? Então é.
Eu acho que não.
Ele é o Vitor Sarro da universidade.
Ele é o Vitor Sarro da universidade. Tem mais algum ou vamos começar a falar os nossos aqui? Calma. Vamos falar o seguinte: a gente quer construir fracassos pra gente, que a gente descobriu através do arroba Gabriel Manioto, que é o rapaz que estava tocando numa balada sertaneja e não tinha ninguém.
É o novo cantor de Shallow Now.
Ele é o novo cantor de Shallow Now, a gente tá pedindo pra Paula Fernandes fazer essa dupla com ele. Através do fracasso dele, extremamente exposto, ele bombou nas redes sociais, então a gente precisa contar os nossos fracassos. Quem começa? Vitor Sarro? Acho que o Vitor Sarro...
Eu tenho, ó, Divertix, tomara que caia...
O cara abre um livro, vocês querem?
Não, Divertix, tomara que caia, repórter do Video Show por um mês.
Peraí, Vitor Sarro, calma. Video Show, você não vai falar comigo aqui.
Um mês, é verdade. Sarro, mas eu fiz por um Sarro. Mês.
Eu nunca nem fui.
Eu tenho uma... Você sabia que... Olha, isso é muito triste, cara. Eu tenho uma loja de roupa de bebê. A minha empresa chama... Vitor Sarro, Produções e Comércio de Roupas. Porque eu não quis abrir outra.
Por que será que não deu certo?
Aí eu só mexi.
Ah, é aquela loja daquele cara que dá porrada em pessoas. Vou dar pro meu filho.
Eu, quando eu bombei com a Bebê Alive.
Mas claramente é um migué. Produções e roupas infantis.
Quando eu bombei com a Bebê Alive, eu fiz umas camisas, tipo, ó. Entra aí no Instagram, Baby Comedy BR. Nunca vendi uma peça de roupa.
Mentira. Não, uma você vendeu.
Não vendi. Não vendi. Fiz 1000 peças, as 1000 peças estão na minha casa, eu vou doar, provavelmente.
Provavelmente, o cara tá na dúvida se ajuda.
Muito apego, olha, é foda, né? Da minha apego. Filha, ó, meu pai te ama, eu fiz uns body, tipo, achando que ia vender, ó.
E você pensou, olha que título inédito, que, meu ó, pai te ama.
Se eu não
ama.
Durmo, ninguém dorme, minha mãe dançava tchacabum, não vendeu um.
Parabéns, Sarro.
Não vendeu, e a foda da minha filha.
Minha mãe dançava tchacabum, é de doer, hein?
Não, e na época...
Quem vai comprar mas, isso?
Quem é a mãe que vai comprar isso pro filho?
É uma vergonha. Não, era horrível, eu fiz a... Eu, tipo, eu tava bombando.
Quem vai comprar isso pro filho? O pai separado. Compra.
Minha mãe comprava...
Minha mãe dançava tchacabum. Bota na criança.
Minha mãe dançava no Bahamas. Pô, cara, faz essa também. Tanta...
Eu fiz uma que era... Minha filha vale mais que uma bebê alive. Era horrível, cara. Não vendeu uma.
Foi assim, minha mãe se chama Nájila. Escreve essa aí também. Piores frases do mundo.
Entendi por que não vendeu uma.
Saudade. Razão do meu libido.
Saudades do molejo. As camisas não ninguém.
Papai Nardoni. Põe essa
achei,
também.
Eu achei que ia bombar. Eu vou continuar falando pra não dar aquele clima ruim. E aí, cara, eu achei que ia bombar. Eu não vendi uma camiseta. Uma.
Eu acho que o meu maior fracasso. Cara, vamos fazer o seguinte. A ideia é, a partir de agora, inauguramos um quadro dos fracassos. Todo convidado aqui vai vir. E eu e o Albano, a gente tem a obrigação de contar um fracasso semanal. Porque a gente tem muito fracasso semanal. Porque a gente acha que é nossa, o Instagram dele...
Todo mundo tem... A gente tem muito fracasso. Cara, nossa vida dá errado umas 10 vezes por dia,
sim,
pelo menos.
É porque a gente olha pra isso e fala, vamos fazer texto. É. Né? Eu acho que o meu maior fracasso é o seguinte. Eu entrei no CQC, aí o CQC acabou, né? Aí eu fui pro Pânico. Aí eu falei, pô, o Pânico vai bombar, né? Aí acabou, né? Aí me ligaram ano passado, Sarro, da Globo.
Aí pensou, mudei de vida.
Mudei de vida. Maurício, eu toparia pro Video Show. Falei, por que não? Esse não vai acabar 50 anos no ar? Tem que ser muito azarado pra acabar um programa desse. Aí meu próximo objetivo é pro Encontro. Pra ver o que...
Tem que ir, cara. Vai por mim, por favor.
Não, meu medo é me ligarem do Teleton. Eu falo, porra, aqui...
Capaz do cadeirante andar, né? Vou chegar lá e o cara, não, vou sair
não,
daqui
não andando. Não vou aceitar ir pro Teleton porque eu quero as crianças vivas. Porque se eu for, vai acabar um programa. Vai acabar a história do projeto.
Eu gosto do Teleton.
Eu tive um fracasso também, muito legal. Eu fui, cara, eu morava em Vitória ainda. E o Faustão tava com aquele quadro do Quem Chega Lá.
Ah.
Vai mesmo, vai mesmo. Eu recebo, cara, eu nunca tinha ido na TV pra nada, morando em Vitória, assim, apostando, isso foi 2012, eu acho, 2013, apostando tudo, recebo uma ligação, tudo bom? Aqui é do Projac, da Rede Globo de televisão, e querer saber se você quer ir amanhã participar do Quem Chega Lá no Faustão. Eu falei, quero, cara, mas postei em tudo que é lugar. Puta, amanhã eu tô no Faustão contando piada, não perca, a família toda, teve churrasco lá em casa, meus amigos, tudo pau comendo. Cheguei no Faustão, aí o Thiago Ventura tava lá, tava o Ed Gama, e cara, mó alegria.
Tava o Russo.
Essa época Lucimara tinha... Parisi, né?
Lucimara Parisi, o Renato Laranjeira.
Os caras conseguiam inventar os bagulhos.
Não, e tava todo mundo aquela alegria. Ei, vamos passar na TV, sei o quê. Tal. Cara, 10 segundos, tipo assim, um minuto faltando, o cara me chama, Celso Tadei. Chega pra mim e fala assim.
Celso Tadei, incrível.
É, Renato. Grande Salsinho, um abraço.
Você veio só pra stand-by, tá? É só se alguém aí passar mal que você vai pro ar, beleza?
Meu Deus.
Na hora.
Você achou que era stand-up ou stand-by?
Eu chorei. Mas assim, de raiva, eu falei, cara, eu vou matar o Faustão. E aí, eu mandando mensagem...
Matar o Faustão é muito bom.
Eu mandando mensagem pra minha mãe. Mãe, deu um probleminha aqui, eu não vou aparecer, não. Ela, não, mas você tá tudo bem? Eu falei, tô. Só tô muito puto, cara.
É que eu ia entrar, mas eu passei mal, o outro cara entrou de stand-by.
Cara, e eu fiquei... Olha que bizarro. Eu fiquei no camarim, sozinho, vendo a TV... E os caras lá no palco, eu sozinho olhando na televisão, mas muito
com mas fez umas fotos muito legais que dão likes até hoje.
Até hoje. Isso
que, né? quem ficou no seu lugar?
Não, entrou o Thiago Ventura, Ed Gama e um cara que era de Minas Gerais, é um nordestino que morava em Minas Gerais. Que
cadê esse cara hoje? Pronto, cadê?
Cadê?
E agora,
cadê?
Bani?
Cadê? O Ventura tava de polo aquele dia? Cadê a
tava
polo?
Tava de polo.
Cadê a polo? Sumiu,
cadê o
polo? Brasil mudou.
Cara,
o Brasil
mudou. O Thiago ria da minha cara um monte. Que eu tava muito puto. Ele ria muito, cara. Ele falava que a gente tava muito empolgado. Cara, aparecendo na TV. E yeah, postando toda hora. E aí, galera, tô aqui na TV. Cara, foi, irmão, você não vai aparecer não, beleza?
É maravilhoso.
Eu também, isso, eu cara. Já gravei a vinheta de final de ano da Globo. Aquele hoje é um novo dia. Do lado do Fagundes. Nunca apareci.
Ah, mas aí não é fracasso, sabe?
Vai te cortar?
É, você não é fracasso. Sabe por que não é fracasso? Porque a Fátima Bernardes também passa por esse problema. Tipo, a gravação do especial de final de ano da Globo teve treta no passado. Teve uma galera que não apareceu. É? Você acha que eles vão botar o Vitor Sarro com a Baby Alive lá do lado do
Fagundes? Minha mãe dançava Te Acabou.
Minha mãe dançava Te Acabou?
A camisa branca.
É sucesso, é sucesso. Camisa sucesso.
Minha mãe dançava
Te Acabou. Não vendeu, mas é sucesso.
Ó, lembrando que essa semana a gente vai ter... Dia dos Namorados.
Sim.
Então, se você quiser... Eu tenho uma dica maravilhosa Dia dos Namorados. É, prove...
Separa.
É uma dica boa. Aliás, quem você acha que... Qual casal que vocês acham que não vai aguentar até o Dia dos Namorados?
Ah, Luciano Huck. Esse cara é sacanagem.
Eu acho.
Eu tô solteiro, mano. Tô na pista.
Não, a Anitta, né? A Anitta termina.
Eu acho que a Anitta vai descobrir.
A Anitta termina.
Sarro, você que é muito amigo da Anitta.
Diga-me.
Como é que é ela no dia a dia?
Ela é igual nós.
Não é.
Bebe...
Não é, eu não quero essa raba.
Não, cara, a Anitta, ela é muito animada, bicho. Por exemplo, hoje a gente passou o dia inteiro organizando uma festa junina. É a mulher que, tipo, tá... É a maior artista do Brasil.
Olha os problemas da
vida. Maior artista do Brasil. O problema dela de hoje era se ia ter touro mecânico ou não na festa dela.
Sensacional.
É isso,
cara. A gente vai fazer uma ligação pra Anitta agora.
Vamos
fazer. Mas essa ainda não é a bomba.
Não, não é a bomba. A gente vai fazer o seguinte. Anitta, ela... Eu acho que ela é uma responsável pelos assuntos mais importantes do Brasil.
E hoje queria saber a opinião da Anitta sobre o caso Neymar.
Sabe quem está assistindo a gente agora? Alexandre da Cacau Show, dono da Cacau.
Grande Alexandre, grande merchan que você fez. De grande graça aí.
Do nada. Desculpa. Ele meteu o merchan.
Queria mandar um abraço pra Carlos Ferrari também, dono da Ferrari. Um abraço pra você.
Cleitinho da Porsche.
Queria mandar um dono da Heineken.
É, dono da Heineken.
Aí, virou. Que é isso?
Um abraço lá pro pessoal lá da que toma conta lá do condomínio, porque eu tô querendo não pagar.
E manda
um
abraço pra
Chupetão, grande abraço. Eu tenho uma perputa, Vanusa Chupetão. Um grande abraço pra você. Vamos lá, vamos ouvir aqui o áudio, a opinião da Anitta sobre o caso Neymar.
Eu vou ligar.
Você vai ligar mesmo?
Agora.
Você tem direto o contato?
Vai diretão assim?
É tipo James Bond?
Mas você liga ela que atende ou...
Peraí. Vamos ouvir?
Que atende.
É, realmente, o silêncio da Anitta é ensurdecedor sobre o caso Neymar.
É verdade, cara.
Não se pronunciou. É, ela não se manifesta.
Se fosse no carnaval que ela tinha pego e falou que não pegou, ela falava.
Peraí. Mas ela pegou?
Vamos à bomba!
Bomba!
Renato Albani, qual que é a bomba que você quer passar?
Cara, a gente passou a ser... Porque assim, esse programa também a gente vai querer acertar umas notícias assim antes do... Não sei, a gente quer virar o Léo Dias. E... Basicamente
é isso. É isso, a gente quer arriscar.
Bom, já tem metade
a gente
já.
Trouxe, né? A gente trouxe até o rabugento pra rir. E aí...
O Muttley.
Esse Muttley.
Foi o começo.
E aí a gente conseguiu uma grande notícia. Eu consegui, na verdade.
De última hora.
Né, uma bomba, né?
Conseguimos aqui, a gente em reunião, a gente conseguiu uma grande bomba. A gente guardou ela até o máximo que a gente conseguia.
Acredito.
E trouxe aqui hoje. Mas, infelizmente, ela tava num tablet que foi roubado. E não temos a notícia pra dar.
Acabamos de perder a notícia com a de um tablet. Invadiram a nossa casa, arrombaram a porta, a gente perdeu a notícia.
Ameaçaram o porteiro.
Tinha dois áudios, várias coisas.
Que triste.
Mas semana, cara, que vem, eu acho que a gente vai recuperar. Tá vindo um quarto advogado que vai ajudar a gente nesse caso. E a gente vai conseguir contar essa notícia. Senhoras e senhores, a gente tá chegando ao fim de mais um stand-up Jovem Pan.
Antes,
temos a agenda da semana. Vamos começar com ele, Vitor Sarro.
Olha só, eu vou estar com o meu solo quinta-feira agora no dia 13, no Hilários. Hilários SP lá na Salim Faramaluf. Vai lá assistir meu solo no dia 13. Promoção. Falou que me ouviu aqui. Tem desconto lá na hora. Mas
desconto de quanto? Um real, pô?
De 10 reais.
10 reais. Vai. Albani.
Sigam o Vitor, arroba é Victor Sarro.
Obrigado,
no
Albani.
Instagram, no Twitter.
Vai lá ver ele tomar esporro da minha mulher.
Vai lá ver ele tomar esporro da mulher dele dançando a chefe.
Mandar um abraço pra minha mulher que está assistindo com minha sogra, que me empresta o carro dela. Muito obrigado.
E a amante lá, Cintia, acabou?
Ah, a Cintia acabou, infelizmente.
Tá aqui, já que tá escutando aí, a Cintia Veludão. Vai, fala aí.
Beijo, Cintia. Eu tô toda sexta-feira aqui em São Paulo, no Teatro Frei Caneca, às 23h59, a temporada tá muito legal, já estamos lá há quase 2 anos. No sábado, eu vou estar em Nova Lima.
Nova York, eu achei, Felipe. Tava bombando.
Foi... Comprando umas paradas. Vou estar em Nova Lima, que é Minas Gerais. E no domingo, eu vou estar em Betim, Minas Gerais também. Lá no meu Instagram, tem todas as informações pra comprar ingresso, arroba Renato Albani. E você, Maurício Meirelles, onde estará?
Meu querido amigo Renato Albani, vou estar em São Paulo, cuidando do meu filho Gabriel, até sábado. E aí sábado eu vou estar aqui em São Paulo. Todo sábado eu tô no Teatro Renaissance meia-noite com o Levando o Caos pra São Paulo, que tem o Webbullying no final. E domingo, show especialíssimo lá no Teatro Bom Jesus em Curitiba. Curitiba, estou voltando com o meu show Levando o Caos para Curitiba, que é um show totalmente baseado em coisas de Curitiba também. Com Webbullying, obviamente que esse quadro não pode terminar, porque senão as pessoas não vão. Então assim, domingo Curitiba, sábado São Paulo. E lembrando... que temos algumas pra falar? Não, matou aqui, né? Temos algum assunto?
Matamos aí, né?
Quer dizer esse programa rola toda semana, né?
Toda segunda-feira, às 21 horas, estamos aqui. E sim, também, aproveitando aí, Maurício.
Vou lembrar, desculpa. Não esqueçam de mandar para arroba Paula Fernandes. Paula Fernandes, faça Shallow Now com Gabriel Ismanioto, com 2 T's. Essa é a nossa pega da semana, a gente queria que isso acontecesse.
Por favor, mandem muito pra ela, mandem muito.
Albani, preciso desligar.
Juntos eu preciso dizer que essa semana é dia dos namorados e quem tiver solteira pode mandar mensagem pra nós pra gente fazer um churrascão.
Pra finalizar, você ama sua namorada ama você, provem isso. No dia dos namorados, leve ela no Girafas. Se mesmo assim ela continuar com você,
Você é merchan também, tá?
Sinal que ela te ama de verdade. Valeu, gente. Semana que vem a gente tá de volta. Rogério Morgado é o nosso convidado.
Vai lotar esse estúdio.
Vai lotar esse estúdio. Vai ser uma mesa que vai ser a gente em cima dele. Daqui a pouquinho, estamos de volta semana que vem. Tchau!
Tchau!
Stand-up Jovem Pan.
Beleza!
Agora, na Jovem Pan. Uma hora de música.
Uma hora sem comerciais.
Commercial free. Uma atrás da outra. Jovem Pan.